Amigo ouvinte, desejando a você uma boa semana que se inicia, voltamos ao nosso encontro bíblico de todas as segundas-feiras. Como volta e meia costumamos relembrar, não sendo o responsável por esta rubrica nenhum especialista em Sagrada Escritura, nossas abordagens são articuladas mediante consulta, pesquisa, a partir da própria Bíblia Sagrada, de seus comentários, livros afins e, segundo o tema desenvolvido, de documentos do Magistério da Igreja, como, por exemplo, a Constituição Dogmática sobre a Divina Revelação Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Na edição passada, prosseguimos apresentando o Apocalipse, um dos livros bíblicos de mais difícil compreensão. Por isso mesmo, estamos nos dedicando a ele de modo mais detalhado. Nesta edição, damos prosseguimento à apresentação do livro sagrado em questão. Concluímos a edição precedente afirmando que é indispensável, para bem compreender o Apocalipse, recolocá-lo no ambiente histórico que lhe deu origem, ou seja, um período de perseguições contra a Igreja nascente. Pois, do modo mais que os apocalipses que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestamente se inspira, é ele um escrito de circunstância destinado a reerguer e a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados, sem dúvida, pelo fato de que uma perseguição tão violenta se tenha desencadeado contra a Igreja daquele que afirmara: "Não tenhais medo, eu venci o mundo." João capítulo 16, versículo 33. Pois bem, para levar a efeito o seu plano, João retoma os grandes temas proféticos tradicionais, especialmente o do grande dia de Javé, como podemos ver em Amós capítulo 5, versículo 18 e seguintes. Ao povo santo, escravizado sob o jugo dos assírios, dos caldeus e dos gregos, dispersado e quase destruído pela perseguição, os profetas anunciavam o dia da salvação, que estava próximo e no qual Deus viria libertar o seu povo das mãos dos opressores, devolvendo-lhes não apenas liberdade, mas também poderio e domínio sobre seus inimigos, que seriam, por sua vez, castigados e quase destruídos. No momento em que João escreve, a Igreja, o novo povo eleito, acaba de ser dizimada por uma sangrenta perseguição, como podemos ver no capítulo 13, capítulo 6, versículos 10 e 11, capítulo 16, versículo 6, capítulo 17, versículo 6. Perseguição essa desencadeada por Roma e pelo Império Romano, a besta, mas por instigação de Satanás, o adversário por excelência de Cristo e do seu povo. Uma visão inaugural descreve a majestade de Deus que reina no céu, dono absoluto dos destinos humanos, e que entrega ao Cordeiro o livro que contém o decreto de extermínio dos perseguidores. A visão prossegue com o anúncio de uma invasão de povos bárbaros, os partos, com seu tradicional cortejo de males, guerra, fome e peste. Capítulo 6. Os fiéis de Deus, porém, serão preservados à espera de gozarem no céu de seu triunfo. Entretanto, Deus, que quer a salvação dos pecadores, não vai destruí-los imediatamente, mas lhes enviará uma série de pragas para adverti-los, como havia feito com o faraó e os egípcios. Esforço inútil. Por causa de seu endurecimento, Deus destruirá os ímpios perseguidores, capítulo 17, que procuravam corromper a terra, induzindo-a a adorar Satanás, alusão ao culto dos imperadores da Roma pagã. Seguem-se uma lamentação sobre Babilônia, Roma, destruída, e cantos de triunfo no céu. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira tem mais, quando prosseguiremos nos ocupando do livro do Apocalipse, o último do Antigo Testamento e, consequentemente, de toda a Sagrada Escritura. A você, como sempre, um grande abraço e até lá, se Deus quiser!